Está começando o seu podcast de vendas para o governo, o ComunistaCast, o podcast do Grupo Comunistação, para você que precisa de toda a tecnologia, amparato, desde a coleta da oportunidade até a gestão de licitação. Nós temos o Comunistação, as ferramentas que vão te auxiliar a analisar o mercado, a gerenciar os documentos e também as próprias licitações. Nós temos também o jurídico do ComunistaCast para ajudar você com dúvidas técnicas e também para te representar em licitações. Instituto Listar para te capacitar ao vivo, tanto presencial quanto online. ComunistaCast Go com cursos ali, metade deles pelo Antônio, com mais de 80 cursos lá, já beirando lá a primeira...
Eu tenho lá também, tá?
A Angelina está lá, o Edu está lá, está todo mundo lá. E hoje nós falaremos sobre compras públicas para inovação. E hoje, Antônio, você está ao lado de quem, Antônio?
A gente já começou inovando, trazendo a professora Angelina aqui ao nosso lado para compor e também fazer perguntas, tecer comentários. E este que é um dos temas que estão em alta nas contratações públicas.
Muito bem, a gente já começou inovando. Angelina... A sua expectativa para hoje, estar desse lado, qual que é a diferença? Como que você está se sentindo desse lado aqui da mesa?
Primeiramente, eu queria deixar registrado nos autos que eu fui pressionada. Estar... Por livre e espontânea pressão, eu estou aqui, mas é uma satisfação estar aqui com vocês, participando, entrevistando um amigo e falando de um tema que realmente é... inovador.
Muito bem. Nós temos também um curso dela no ComunistaGo, falando sobre esse tema, falando sobre planejamento como um todo. Para você que também trabalha na área pública, também trabalha na área privada, é extremamente importante conhecer a preparação até a chegada do edital, até para saber como que deve agir caso precise de alguma situação. E agora nós vamos abordar sobre compras inovadoras ali. Então a gente vai trazer aqui um novo leque, né, Antônio?
Perfeito.
De oportunidades para você, licitante, que quer sempre explorar ali novos caminhos e ampliar a sua frente de negócios. Então, Will, a gente está com dois convidados aqui para falar sobre esse tema. Por gentileza, apresente os nossos convidados.
É isso aí, Bruno. Hoje estamos com dois ilustríssimos convidados. O primeiro é o Carlos Veloso, que é consultor em projetos de inovação e design de serviços públicos. É formado em administração pela UCB e tem MBA em Liderança e Inovação pela FGV. Liderou o projeto de criação de implementação da plataforma CEPIM, que é a Compras Públicas para a Inovação, primeira plataforma exclusivamente destinada a compras públicas para inovação no Brasil. Ele já coordenou projetos de inovação em compras no governo federal e atuou como consultor em inovação no 11º Laboratório de Inovação de Prefeitura de São Paulo. Além disso, também é músico e pai da Duda. Nas redes sociais, Can Veloso. Estamos também com o Eduardo Araújo, que é advogado empresarial desde 2003. Foi servidor autárquico federal por 15 anos, pregoeiro e presidente da Comissão Permanente de Liderança do CREA Minas Gerais. Atualmente, Eduardo é diretor executivo da Licita Mundo Licitações e Negócios.
Muito bem, Will, muito bem. Carlos, me fala um pouco sobre você, a sua trajetória para o pessoal conhecer e, primeiramente, muito bem-vindo e depois eu passo a palavra também para o Dudu, que o Edu já está aqui, já está batendo carteirinha aqui no nosso ComunistaCast.
Maravilha, Antônio, obrigado. Obrigado pelo convite. Primeiro dizer que estou muito alegre de estar aqui, né? Queria agradecer também o Bruno. Prazer conhecer a empresa. Legal. É uma alegria também compartilhar essa mesa com a Angelina, que é uma amiga minha, e com o Eduardo também. Bom, eu tenho uma trajetória dentro do governo já atuando em processos de inovação. Nos últimos anos, eu atuei na Central de Compras do Ministério da Economia, na parte de inteligência de contratações, então a parte que repensa os processos de contratação. E no último ano eu liderei o projeto de concepção e implementação da plataforma CEPIM, que é uma plataforma de compras públicas para inovação, e é a primeira plataforma do Brasil que trata exclusivamente desse tema. É um esforço exatamente para disseminar essa temática, que é muito nova e que ainda precisa amadurecer bastante. Então é isso, espero que a gente tenha um bate-papo bem produtivo aqui.
Legal, maravilha. Edu...
diferentemente do meu colega Carlos, que eu tenho a honra de conhecer, assim como também a professora Angelina, né, a minha atuação no mercado de licitações é uma atuação muito tradicional, mas eu fui me aproximando e me apaixonando sobre a temática da inovação exatamente por perceber lá na ponta as dores que o cidadão, que as empresas e que também os próprios órgãos públicos sentem na tentativa de solucionar problemas que às vezes são corriqueiros, mas eles estão há anos afligindo os órgãos públicos. E aí nós estamos falando de problemas na área da saúde, da educação, da segurança, e que muito provavelmente, aproximando-se esse mercado tão tradicional das contratações públicas com o mercado da inovação, nós podemos ter soluções muito mais eficientes e mais até baratas do que eventualmente nós insistirmos nas soluções tradicionais. Por isso esse tema da inovação é tão interessante.
Legal, legal, muito legal. Angelina, já temos a primeira pergunta para os nossos convidados?
Já temos, sim. E vai ser para o Carlos, inclusive. Interessante o que você trouxe inicialmente, né, sobre a sua experiência, sobre a questão da plataforma. Mas eu acho que é importante a gente deixar claro alguns pontos em relação ao tema. Por exemplo, o que é compra pública para inovação? É uma modalidade? Boa. É uma ferramenta de inovação? O que é que você traz isso para a gente?
Essa pergunta, Angelina, ela é muito, muito interessante. Eu acho que, como o tema é novo, apesar de não ter muito efeito prático, né, essa questão do conceito e tudo, mas é bastante interessante para a gente disseminar maus entendidos. Né? Porque acho que quando a gente fala de inovação, a gente tem diferentes níveis. Inovação em processo, inovação em produto, inovação em várias áreas, né? Então, acho que é bem importante a gente entender isso. Quando a gente fala de compra pública para inovação, a gente está falando de uma política. Né? Uma política do Estado que usa o seu poder de compra para fomentar a inovação do mercado, né? Para fomentar o desenvolvimento, a introdução e a disseminação de soluções inovadoras no mercado. Então, por que que o governo, né, começou a fazer isso? Né? Porque o Estado tem, né, não só o Brasil, mas outros países também, uma capacidade econômica muito grande em termos de custo. Né? O Brasil tem, nos últimos anos, segundo dados do IPEA, gastado entre 9% a 13% do PIB com compra pública. Então, é muito recurso, e esses recursos, né, esse montante todo, tem um potencial de mexer com o mercado, com certeza. Então, com base nisso, né, é que hoje a gente está tentando disseminar essa temática para aproveitar esse poder de compra do Estado e fomentar a introdução e a disseminação de inovações no contexto do governo. Né? Então, nesse sentido, ele é uma política. Mas ele também é uma expressão utilizada para falar de um conjunto de instrumentos, de modalidades de licitação que podem ser utilizados justamente para executar essa política. E aí a gente começa a falar dos instrumentos em si, né? Ou das modalidades de licitação como CPSI, que é o Contrato Público de Solução Inovadora, a gente deve falar mais um pouco dele, acho que ainda hoje, diálogo competitivo, né? A encomenda tecnológica, a gente tem concursos para inovação, que é uma nova modelagem que a nova lei de licitações trouxe para o concurso, e a gente tem outros instrumentos acessórios, como o PMI, que também são utilizados nesse contexto das compras públicas para inovação. Então a gente tem até alguma dificuldade, compra pública para inovação, é de inovação, como é que é, né? Então a gente tem utilizado mais essa expressão de compra pública para inovação quando a gente está falando de inovações disruptivas, inovações que realmente ainda não estão disponíveis no mercado. E a gente fala de compra pública de inovação quando a gente fala de uma inovação um pouco menos disruptiva, mais incremental. Aquela inovação que já está disponível para ser comercializada, mas precisa de um empurrão, muitas vezes, para ser disseminada, para ganhar escala dentro do mercado. Então é mais ou menos isso, é um pouco confuso, mas o mais interessante é isso. É um conjunto de instrumentos que abre diversos tipos de possibilidades, principalmente para os gestores públicos da ponta resolverem seus problemas públicos de forma mais inovadora.
Tá, legal, legal, muito legal. E me fala uma coisa, essas contratações públicas para inovações, elas podem ser feitas em qualquer objeto ou tem algum objeto específico ou um caso específico para se fazer essas licitações ou não, qualquer objeto eu posso fazer, incluir ali a inovação quando eu estou fazendo o meu processo licitatório para a contratação?
Pô, bacana. Outra pergunta super interessante essa, porque no fim a gente está falando de quando que eu devo usar isso, né?
Perfeito.
Bom, definitivamente não é para qualquer contratação, não é para tudo, né? Na verdade, eu entendo que os instrumentos de compra pública para inovação, eles são muito mais para aplicações de exceções, na verdade. Assim, para aquilo que não for possível utilizar os instrumentos convencionais que a gente já tem, a gente usa instrumentos de contratação de inovação. Então, a gente tem que entender bem primeiro o problema, né, para entender qual instrumento utilizar. Se eu estou falando de uma compra que é para atender uma necessidade já conhecida, já comum, né, para a qual já existe um produto extremamente disseminado no mercado, fácil de especificar, não faz sentido utilizar um instrumento de compra pública para inovação. Tá?
Entendi.
Então tem esse ponto. E dentro também dos conjuntos de instrumentos que a gente tem disponíveis, existem aqueles que são mais voltados para inovações muito disruptivas e aqueles mais voltados para inovações que são menos disruptivas. Então você tem que entender também a maturidade um pouco ali da solução que você quer contratar para saber qual instrumento aplicar. É mais ou menos por aí.
Legal, legal, muito massa. E Edu, para você já começar a contribuir aqui conosco, me diga uma coisa, essas contratações para inovações ou de inovações, enfim, elas podem ser feitas com qualquer tipo de empresa ou necessita de uma empresa inovadora, uma startup, enfim. E por fim, quais os benefícios para o mercado e também para o órgão público que você consegue vislumbrar?
O Carlos acabou de falar, e quando ele se apresentou, inclusive, ele trouxe algumas possibilidades interessantes do órgão público se tornar um agente fomentador do desenvolvimento de inovação próximo à sua área de abrangência. Então, quando a gente fala, por exemplo, de atuação de órgãos públicos federais, nós estamos imaginando que a eventual atuação de um órgão público federal trará um impacto de maneira, geograficamente dizendo, até de cunho nacional. Depende do projeto. Eu tenho uma experiência muito interessante de Minas Gerais. Eu sou oriundo de Betim, lá de Minas Gerais. E numa cidade próxima, nós participamos, assessorando uma empresa, de um processo licitatório bem tradicional, uma concorrência, mas era para a contratação de uma consultoria para transformar o município num hub de apoio e desenvolvimento tecnológico. Então, mais do que qual tipo de empresa pode trabalhar participar nessas disputas e efetivamente prestar esse serviço. Mais do que isso, é nós entendermos que, por ser um assunto que não é muito usual no mercado tão tradicional da contratação pública, nós temos que entender mais os órgãos públicos como esses agentes de fomento. Aí sim, eles vão começar a difundir a cultura da inovação, da solução tecnológica inovadora junto às suas bases. Isso é mais importante até do que nós definirmos qual tipo de empresa pode eventualmente participar dessas disputas. E além da lei de licitações, o ano de 2021, já disse isso aqui no outro podcast, ele foi muito profícuo em oportunidades. E com a lei complementar 182 de 2021, nós tivemos pela primeira vez a oportunidade de termos a aproximação com uma base legal até muito interessante do mercado tradicional de contratação do mercado inovador. Então, através dessa legislação complementar, abriu um caminho muito interessante para aí sim as grandes demandas, e essas demandas tradicionais que emperram muitas vezes o desenvolvimento no setor público, serem solucionadas através de soluções inovadoras, serviços e ideias inovadoras advindas desse mercado, que faz muito sentido a aproximação junto ao mercado público.
Legal, legal, muito massa, muito massa.
Carlos e Edu, vocês já falaram sobre isso, mas quais são os instrumentos, eu gostaria que vocês mergulhassem um pouquinho mais, em referente à questão de modalidades de licitação para esse tipo de contratação.
Não, bacana. Edu, vou começar aqui, você complementa aí. Antes até de eu entrar nesse tema, eu só queria reforçar algo que eu não falei ao abordar outro tópico. É que eu acho que existe uma diferença, uma mudança de paradigma muito interessante. Quando a gente fala de diferenças entre comprar inovação ou comprar solução inovadora e comprar algo convencional, algo ordinário ali. Que é, você sai do paradigma de especificar um produto, esse é o paradigma da compra do dia a dia, né? Todo comprador especifica o produto em detalhes, né? E passa para um paradigma de especificar um problema. Quando você vai comprar inovação, o agente público ele tem que ter uma clareza do problema que ele quer resolver. E tem que ter condições de entender as várias dimensões desse problema para, de fato, disponibilizar isso para o mercado e convidar o mercado a desenvolver a solução com ele. Né? Então, existe uma diferença de dinâmica muito, eu diria, muito disruptiva nesse sentido. Né? Porque o agente público ele está acostumado a especificar uma solução, especificar um produto, especificar um serviço, mas ele tem muita dificuldade de analisar e especificar um problema, que é uma outra habilidade, né, e que de fato não é fácil fazer. Isso já é até um desafio, acho que a gente deve abordar isso mais à frente, mas existe essa mudança que eu acho que é muito significativa, né? Você deixa de especificar um produto e passa a especificar um problema. O problema é o ponto de partida da compra pública de inovação. E sobre os instrumentos, sobre as modalidades, a gente tem vários, né? Como eu disse no início, acho que a gente tem um processo que a gente tem que considerar, que é aquele processo de desenvolvimento, introdução e disseminação de inovação no mercado. E para cada etapa dessa, existem modalidades mais ou menos adequadas. Então, assim, para coisas que exigem ainda uma fase de pesquisa e desenvolvimento muito forte, a gente tem, por exemplo, a ITEC, que não é uma licitação, porque ela é, na verdade, uma hipótese de dispensa de licitação, mas a gente acaba chamando ela de uma modalidade de licitação, num sentido mais amplo aí, que ela pode ser usada nesses casos. E ela foi usada, não sei se vocês sabem, mas para a contratação da vacina, da COVID. Então foi por meio de uma ETEC que a gente fez a contratação da vacina para a COVID. Por quê? Porque era uma solução que não existia. Né? Então era uma solução que precisava ainda ser pesquisada, desenvolvida. Então se utilizou a ETEC para fazer isso. Né? A gente tem algumas ETECs já. Tem um estudo do IPEC que mostra que a gente já tem umas 70, 80 ETECs feitas no Brasil. Atualmente, eu sei que o TCU está fazendo uma também, para contratação de inteligência artificial, para ajudar na auditoria. Aí também parece que o STF estava com um processo desse. Tá? Então, assim, para essas coisas que precisam ainda de um esforço de pesquisa e desenvolvimento muito intenso, a gente tem a ITEC. Em 2021, o Eduardo trouxe aqui para a gente já, né? Surgiu o Marco Legal das Startups, que trouxe uma modalidade especial de licitação chamada Contrato Público de Solução Inovadora. E esse contrato público ele é mais voltado para situações onde a solução já está desenvolvida, mas ela ainda está numa fase de teste. Ela ainda não se consolidou enquanto produto, ela ainda não foi introduzida ao mercado e muito menos, né, ganhou escala. Então, agora o governo pode contratar a empresa para fazer esse teste e pagar pelo teste. Isso é muito interessante, porque antes a empresa tinha que desenvolver tudo, né, e só depois que tivesse um produto ou uma solução pronta é que ela poderia comercializar com o governo.
Exatamente isso, fora do roteiro, porque o que vai motivar as empresas a participar dessa fase sem ter algum ganho? Eu acho que isso também é uma barreira, por exemplo. Você vai trabalhar e pode ser que outra empresa vá lá e ganhe no futuro, enfim, e execute o contrato. Então, acho que esse é um ponto bem positivo.
Bem positivo. E é uma mudança também de paradigma bem forte, né? Assim, o governo pagar por algo que pode dar errado. Se der errado, tudo bem. Desde que o processo esteja bem instruído, né, que esteja demonstrado que foi feito o processo de forma adequada, tudo bem. Isso já é uma mudança de postura, acho que muito forte. Então, o CPSI traz essa peculiaridade. Tá? Ele foi pensado para startup, mas não é exclusivo para startup. Outras empresas também podem concorrer nessa modalidade. E aí, para produtos que já estão um pouco mais consolidados e que precisam, talvez assim, de alguma customização ou algo nesse sentido, a nova lei de licitações trouxe o diálogo competitivo. Que aí são para objetos bem mais complexos, pelo menos o entendimento que eu tenho visto até agora, né, dos estudiosos, especialistas no assunto, é que isso é um instrumento para objetos muito, muito complexos, né, que exige uma aproximação do mercado bem intensa. Né? E justamente ele se chama diálogo competitivo porque ele tem uma fase de diálogo antes da fase de concorrência, de fato. E para além desses, tem o concurso para inovação. O concurso já é uma modalidade que não é novidade no ordenamento jurídico, mas a novidade que a nova lei trouxe é a possibilidade de você negociar a propriedade intelectual. Porque o que acontecia antigamente? Né? O cara participava de um concurso, desenvolvia, né, uma tecnologia, uma solução, mas toda a propriedade daquilo teria que ser passada para o governo, não ficava com ele. Né? Então, ele não tinha muito estímulo para desenvolver. E agora, isso mudou um pouco, o governo pode negociar, ele pode ficar com a propriedade intelectual daquilo que ele desenvolveu. Então, tem essas quatro, acho que tem outras coisas que orbitam aí, né? Outros instrumentos, como o PMI, que também ajudam nesse processo como um todo, mas eu diria que esses quatro instrumentos aí, eles são mais diretamente voltados à compra pública para inovação. Legal. Falei demais, né? Caramba.
Não, mas eu acho bem importante saber disso a título de negócio, né? Porque Sim. assim, o licitante, beleza, vamos fazer uma inovação, mas eu via muito disso, poxa, Tá, eu vou fazer o projeto e aí?
O custo de desenvolvimento.
Cara, eu vou despejar uma energia enorme nisso, tanto financeira quanto de tempo mesmo, a equipe. Às vezes não é somente uma pessoa, são várias pessoas envolvidas, né? Então isso demanda um tempo. Então eu achei bem positivo esse ponto, porque aí gera o interesse da pessoa participar de fato. Porque também não adianta ela estar ali metade dela ou nem isso, só para cumprir tabela. Enfim, ela estará com um objetivo muito claro, né? Com um propósito. Eu achei bem interessante essa parte também. Não sei quem é, a Angelina, não sei se é o Antônio, ele tem a próxima pergunta aí, senão
eu
a gente
quero
vai tocar.
Só uma pergunta para complementar isso que o Carlos falou, ele falou da questão de desafios. Então eu queria perguntar quais são os principais desafios para realizar uma compra com instrumentos de compra pública para inovação.
Boa.
Boa. Caramba, tem muitos, viu?
E até só um adendo aí, para complementar essa pergunta.
É bom dificultar, tá?
É bom dificultar. Até trazendo para minha área, né? Na parte dessa questão de planejamento, que você também mencionou a questão de soluções, né? E inicialmente ser uma necessidade. Como é que no âmbito de um órgão, isso seria evidenciado, seria elencado, apresentado num plano de contratações anual?
E vamos acrescentar mais um ponto, então. Quais são os desafios? Aí acho que a gente pode dividir ali, você responde esses dois, aí pro Edu depois. Quais são os desafios para o empreendedor? Porque é um contrato novo, quer queira, quer não. É uma forma, ele deve se portar da mesma forma como ele está habituado ou não? Como que ele deve, na prática, tá? Não, como que ele deve executar isso? E quais são os desafios, os caminhos que ele deve seguir?
Boa. Já virou uma tese de doutorado?
Já.
Vou deixar anotado e trabalhar isso na USP.
Eduardo, você quer começar?
Eu quero começar. Eu quero começar com um desafio. Esse desafio é para o gestor público. Respeito demais a sua especialidade, fundamental nas contratações públicas. A nova lei de licitações trouxe a fase do planejamento como uma fase importantíssima para chegarmos ao final, lá com o encerramento do contrato, com tudo tendo sido feito do início. Mas veja só, o Carlos mesmo disse o seguinte, que as compras tradicionais, e eu falo isso, a gente fala isso há anos, eu e o Antônio falamos isso, as compras tradicionais, mesmo elas, os servidores públicos, os agentes de contratação, eles não sabem comprar de tudo, porque eles não são especialistas em tudo. Perfeito. Então, muitas vezes, é interessante que o comprador, no caso, o órgão público, o servidor, ele busque no mercado as soluções apresentadas pelo mercado, mesmo para as contratações tradicionais. Os bons e velhos orçamentos, a pesquisa de preço, de mercado, etc. Mesmo para aquilo que é corriqueiro. Porque o mercado privado, naturalmente, ele inova. Mesmo naquele nicho mais tradicional. E eu tenho um exemplo aqui para passar para vocês, para colocar como discussão e até provocação, que é todo município tem que, por exemplo, se responsabilizar pelas famosas operações tapa-buraco. E todo ano, eventualmente, se contrata a solução tradicional, que é contratar uma empresa normalmente de engenharia, com especialização em pavimentação, para realizar as benditas operações tapa-buraco, que causam caos realmente nas cidades, e quando é mal feita, ainda é desperdício de dinheiro público. Então, numa questão de inovação, ao invés de uma contratação tradicional, o órgão público, se pensar fora da caixa, olha o desafio. Pensar fora da caixa uma solução para a operação tapa-buraco. O órgão público internamente não terá essa solução, mas ele pode provocar o mercado privado para apresentar soluções inovadoras, para ele sair fora da contratação tradicional, que é cara e é ineficiente. Tanto que todo ano, a cada período de chuvas, torna-se mais ainda necessário ter essa contratação à disposição dos municípios. Agora, se a gente pensar que isso pode ser resolvido de forma inovadora, aí nós estamos tratando de possibilidades que o mercado privado, através de empresas ou de empreendimentos que possam ofertar soluções nesse sentido, apresentem, com base no apoio da tecnologia, uma solução muito mais ágil, barata, por exemplo, para mapear, até com a contribuição do próprio cidadão, através de um aplicativo, a identificação em qual via tem buraco, qual já foi reparado e voltou a dar problema, para que essa base de dados ela possa ser escalável do ponto de vista do município, por exemplo. E o município tenha esse conhecimento em tempo real do que está acontecendo de problema nesse sentido e do que a prestadora de serviço, mesmo se tradicional, agora com o apoio de uma solução inovadora, pode fazer para melhorar sua prestação de serviço. Ou seja, um problema corriqueiro, tradicional, antigo, mas com o apoio de uma solução inovadora. Então, o administrador público terá o desafio, tal qual um administrador do mercado privado, que muitas vezes busca a solução para ele, para a empresa dele, de uma solução inovadora. Imagina o desafio para isso dentro de um órgão público. O desafio é grande, eu concordo plenamente com o Carlos nesse sentido. Há vários instrumentos à disposição, sim. Nem todos envolvem grandes contratações de grande vulto. Pode ser soluções simples. Eu dei tão somente o exemplo da operação tapa-buraco, mas tem o desafio, por exemplo, do atendimento à distância, que é uma realidade no mercado privado, do atendimento médico à distância, mas isso não caminhou nem na pandemia no atendimento através da saúde pública. Por quê? Temos que quebrar vários paradigmas ainda, né? E o problema não é o custo. O problema é o gestor público estar arraigado num pensamento muito tradicional que impede a evolução da inovação. Essa que é a grande questão. Então, se a nova lei de licitações quebrou vários paradigmas, na inovação também ela tem contribuído para isso.
Muito bem, muito bem. E, Carlos, você tem duas perguntas aí na manga. Pode ir.
Legal.
Pode dar sequência.
Não, o Eduardo já trouxe assim a questão principal, né? Eu acho que é mudança cultural. O maior desafio é essa mudança cultural. É sair da mentalidade da 8666, né? Porque não dá para fazer contratação pública de solução inovadora com a mesma mentalidade, né? Com a mentalidade do pregão, do preço. Tem que ter uma mentalidade diferente. E outra coisa que o Eduardo também falou, tem que ter abertura, né? A gente fala que os instrumentos de compra pública para inovação, eles são bastante úteis para fomentar a inovação aberta no governo. Porque precisa chamar a iniciativa privada para fazer junto. A relação não é só uma relação comercial mais, sabe? É uma relação de parceria mesmo, de construir junto. Então, todas essas questões, eu acho que elas estão dentro desse desafio de mudança cultural, né? Que é uma questão que existe hoje entre o comprador público e o mercado, né? Até hoje não é muito bem visto a aproximação do agente comprador com o mercado, né? E a gente percebe nesses instrumentos de compra pública para inovação e até mesmo na nova lei de licitações, justamente um incentivo para se romper um pouco isso, né? Claro, precisa tomar os cuidados, mas é preciso sim conversar com o mercado, e o mercado é o agente inovador por excelência, né? O governo tem um papel de fomentar, mas não é o governo que tem que produzir inovação para o país, né? Mas sim o mercado. Então faz todo sentido essa aproximação e ela tem que acontecer. Outro desafio é também a mudança de mentalidade dos órgãos de controle. Os órgãos de controle também não podem auditar essas licitações de inovação com o mesmo olhar das licitações convencionais. Tem questões muito subjetivas, tem uma questão de flexibilidade que é necessária, né? E eu acho que assim, vale até uma menção aqui muito positiva para o papel que o TCU vem adotando, né? De tentar se aproximar do gestor público e tentar mudar um pouco a mentalidade do gestor público para ele sair da situação de aversão ao risco e passar para uma situação de gestão de risco, né? Saber lidar com o risco e não simplesmente evitar o risco à custa de não inovar, né? À custa de... a gente chama de síndrome Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, então vai ser sempre assim. Então acho que a gente precisa sair um pouco disso, passar para uma talvez outra trilha sonora, talvez um Raul Seixas, né? Metamorfose ambulante. Para que a gente de fato tire do papel esses instrumentos e faça eles acontecerem. E eu acho que do lado do mercado também, se aproximar do governo. Eu sei que o governo talvez tenha sido mais responsável por criar uma imagem aí um pouco mais resistente, mas eu acho que isso está mudando também. Então a gente tem que disseminar também que o governo parece estar um pouco mais aberto agora, né? E é legal que as empresas se aproximem também, busquem conhecer esses instrumentos, como eles funcionam, e busquem também entender quais são as necessidades que o governo tem. Acho que hoje a gente tem instrumentos como o PMI que possibilitam que a própria iniciativa privada vá até o agente público, o Estado, para falar de soluções que ele tem, falar de possibilidade de solução. Tem todo um problema de um risco de captura aí que precisa ser gerenciado, mas é uma possibilidade, né? E caminha muito na direção do que o Eduardo falou. Eu acho que é por aí. Os desafios que a gente tem, pelo menos os maiores desafios que eu acho, são esses.
Eu vejo por esse lado também, eu vejo, falando agora da área privada, é que justamente essa questão de ser eletrônico, de pregão, menor preço, ter a soberania do gestor da instituição pública, né? E muitas decisões ali mais autoritárias, que a gente viu bastante, né? Tudo isso agrega para que um veja o outro como inimigo, primeiro ponto, que já começa errado, você não tem como ter uma parceria, uma relação de parceria. E em segundo momento, você criando isso e você falando, eu vou comprar o que for mais barato, e é isso. Então, assim, o que, que você está falando aqui para o mercado? Você está falando o seguinte: eu vou comprar de qualquer fornecedor, desde que ele tenha o menor preço, e eu vou exercer a minha parte autoritária e tudo mais. Então, qual que é o resultado disso? Você afasta bons fornecedores automaticamente e você privilegia aventureiros ou pessoas que vêm aqui, no caso, vender qualquer coisa ali, e fica por isso mesmo. Ou toma sanções e não está nem aí para isso. Então, eu não vejo como uma evolução isso. Quando você fala de contratações inovadoras, a nova lei abordando esse tema, encorajando o servidor, porque a gente sabe que do outro lado da moeda tem um servidor público com muito medo, né? Então, assim, ele acatar um pedido de reequilíbrio, para ele é uma dor, né? Ele tem que estar fundamentado. Então, assim, a gente tem que olhar para esse lado também. Então, você falou do TCU, achei bem interessante, porque para que a gente consiga trazer o servidor público, para ele se aproximar do mercado. E o mercado também, pô, será que ele não vem com uma... não tem uma pegadinha aí, né? Porque também tem que quebrar esse paradigma também e ter uma relação de parceria e não um contra o outro, né? Porque acho que esse é o principal dilema, porque senão a gente não vai construir, por exemplo, muitos fornecedores sem do lado do fornecedor. Ah, pessoal, eu vou concorrer com essa com o pessoal baixando muito o preço. Eu não tenho como competir com isso. Não faz sentido nenhum. Como que aquele cara consegue praticar esse preço? É o que a gente mais escuta aqui, né? Então, para que esse fornecedor, bom fornecedor, ele seja privilegiado, a gente precisa romper essas questões e evoluir. E eu vejo isso muito nesse sentido de, bom, a gente tem uma nova lei, a gente tem aqui um caminho a seguir, né, um caminho bem bacana, e depende muito dessas, no caso, o TCU, os órgãos e tudo mais, e também do licitante, na sua prática diária, também exercer o seu papel. Viu algo de errado? Peça, faça o pedido de esclarecimento. Cara, mesmo assim não foi atendido, impugne o edital. Não tem essa de, o pregoeiro ele vai ficar chateado comigo. Cara, você tem que... Vamos profissionalizar isso, tá? Vamos amadurecer essas relações, né? Eu acho que é isso que tá faltando, porque pra gente dar esse próximo passo, precisa ser amadurecimento entre as duas partes, inclusive. Eu vejo desses dois lados aqui, mas principalmente por ter essa questão do governo em si, eu acho que ele tem mais capacidade e mais know-how de trazer e de se aproximar. Acho que o primeiro passo tem que ser dele, né, na minha opinião. Então, acho que a gente tem um caminho a seguir. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Sem Trouxe dúvida. Aqui, inovando, a pedidos. Ela, que é a nossa Maria Bethânia, ela veio com a pergunta final, viu, Carlos e Edu? Tudo bem?
Quem me chamou? Quem vai querer licitar comigo? Grande música feita pelo meu querido autor Toninho, que está nos bastidores hoje. Olá, Bruno.
Tudo bem?
Olá, My Angel.
Olá.
Olá, Dudu. Olá, Carlinhos. Uma última pergunta eu tenho. Agora, uma curiosidade sobre tudo que tratamos aqui. Nesse podcast, nesse episódio maravilhoso. Se eu quiser agora saber mais sobre esse assunto, onde eu posso encontrar informações?
Fantástico, Maria. Fantástico. Essa pergunta é ótima. A gente criou a plataforma chamada CEPIM no final do ano passado. Ela é uma plataforma aberta, tá? Não é só para servidor público. É uma plataforma aberta, qualquer pessoa pode entrar. O endereço é inovacepim.org. E é uma plataforma que tem muito conteúdo para quem quer entrar nesse mundo da compra pública para inovação. Ela foi construída em formato de jornada. Então é justamente para que tanto todos os agentes envolvidos nisso percorram essa jornada, né? E a primeira parte da jornada é justamente a parte de planejamento, né? A gente entende que não tem como fazer uma contratação de solução inovadora sem um bom entendimento do problema. Então, a Angelina até provocou, né? Como é que a gente coloca isso dentro do plano anual de contratações? Como é que a gente vai contratar soluções que a gente ainda nem entende quais seriam essas soluções, né? E eu acho que passa aí pelo órgão ter uma maturidade de entender quais os problemas ele tem para resolver.
Verdade.
E aí priorizar esses problemas, né? E a partir disso buscar soluções aí no mercado. Então a gente tem essa plataforma, lá a gente reúne uma diversidade de publicações, a gente tem iniciativas do TCU, o BID está fomentando muito essa temática, a gente tem publicações lá internacionais também, querendo ou não, a compra pública para inovação é mais difundida, né, lá fora, aqui ainda precisa avançar bastante. Então, acho que é um... E lá tem uma ferramenta muito interessante também, que ajuda o gestor a escolher qual instrumento é o mais adequado para a situação dele. Tem um quiz que você vai respondendo algumas perguntas e, no final, a plataforma indica, né, qual instrumento seria o mais adequado. Claro que não é algo preciso, mas é uma ferramenta bem legal que já ajuda. Então, destacaria principalmente essa plataforma. Né? Para além disso, eu acho que sites do TCU, sites do BID, tem outras iniciativas também, como o IDEAGOV, que está sempre publicando algo nesse sentido. E agora acho que o Colicitação também, né? Vai ser um hub aí de conteúdo sobre compra pública para inovação.
Quero agradecer a presença de você, no caso a sua, Edu. Carlos, volte sempre. A casa, geralmente o pessoal retorna, você tem aqui alguns exemplos na sua frente, né? E Angelina, como é bom ter você aqui ao nosso lado, obrigado também.
Obrigada.
Mais uma vez. Você gravou ali a questão do Dica de Mestre, o que, que você preparou ali para o Conestagol? Uma novidade, alguma dica de especialista? O que, que você fez ali, aprontou?
Olha, vai ser uma mistura do planejamento com a seleção do fornecedor.
Legal. Então, é um complemento daquele curso que você fez, é mais um...
É, vai ser um up.
Que legal. E Maria, muito obrigado por tudo, mais uma vez aqui, a pedidos você veio, agora tá muito disputada essa agenda, a gente conversou internamente aqui, explicando aqui para os convidados.
Nunca foi tanta correria na Bahia.
Geralmente é muita correria mesmo. Obrigado mais uma vez pela participação, pessoal. Fico aqui à disposição, todo o grupo Comunicação participe, não deixe de apertar o sininho, clicar no botão de curtir, participar do modo estreia aqui do YouTube, participar do chat, mandar a sua pergunta aqui, que todo o grupo, o jurídico do Comunicação estará presente aqui para poder responder pergunta a pergunta. Então participe, é o momento de você ter uma mentoria ali no nosso chat ao vivo, para que você consiga também executar na prática aí no seu dia a dia. Maravilha? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.
Um abraço.
Tchau, tchau.